Lição 11. Preso numa ilha. História nas Escrituras. Apocalipse 1, 9. Comentário. Atos dos Apóstolos, capítulo 56, edição da publicadora Servir. Texto em destaque. Os príncipes dos judeus encheram-se de um ódio profundo contra João por causa da sua inamovível fidelidade à causa de Cristo. Declararam de que nada valeriam os seus esforços contra os cristãos enquanto o testemunho de João soasse aos ouvidos do povo. Para que os milagres e ensinos de Cristo fossem esquecidos, a voz da ousada testemunha teria de ser silenciada. De acordo com este objetivo, João foi convocado para ir a Roma para ser julgado por causa da sua fé. Aqui, perante as autoridades, os ensinos dos apóstolos foram deturpados. Falsas testemunhas acusaram-no de ensinar heresias que conduziam à revolta. Com essas acusações, os seus inimigos esperavam levar rapidamente o discípulo à morte. Atos dos Apóstolos, páginas 407 e 408, edição da publicadora Servir. Texto-chave, Apocalipse 1, 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O que achas? Coloque em ordem os itens seguintes numa escala de 1, altamente perturbador, a 10, sem problema, dependendo de quanto elas te aborrecem. Perder as chaves, o teu irmão come a comida toda e não te deixa nada, ser castigado fisicamente pelos teus pais, o teu telemóvel morre, uma nota baixa no exame final, um corte com papel, o iPod é roubado, um amigo diz mentiras sobre ti, um choque de para-choques contra para-choques, o acesso à internet vai-se abaixo durante 3 dias. Sabias? Sabias que a ilha de Patmos, o local onde o apóstolo João recebeu a visão que se encontra no livro do Apocalipse, ainda existe hoje? A ilha de Patmos está localizada no mar Egeu e tem cerca de 3 mil habitantes. Hoje é um destino turístico para pessoas que procuram fugir às rotas habituais. Contudo, durante o tempo de João, Patmos era uma colónia penal onde os prisioneiros trabalhavam a retirar rochas das antigas pedreiras da ilha. Era um trabalho árduo que se destinava a humilhar os criminosos mais duros. Dentro da história. Apocalipse 1, 1 a 11. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz esteja convosco, da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Àquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória, o poder para todo o sempre. Amém. Eis que vem nas nuvens e todo o olho o verá, até os mesmos que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na filiação e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como a trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Smirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. A partir da história. Alguma vez leste alguma porção do livro do Apocalipse? O que te surpreende sobre o princípio dos escritos de João? A quem está João a escrever? Quem é a audiência desta mensagem? Qual é o tom da mensagem de João? Ele soa como se estivesse triste, feliz? Escreve uma frase descrevendo o tom da mensagem de abertura de João. Onde se encontrava João quando recebeu a visão de Deus? O que estava a fazer? Lê novamente o versículo 9. Por que foi João mandado para a ilha de Patmos? Quais eram as acusações contra ele? Que coisas novas aprendeste sobre o autor do livro de Apocalipse a partir da introdução do livro de Apocalipse? O que nos ensina a mensagem de João sobre perseverar através das provas? Frase-chave. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos mandar cuidará de fazer um serviço a Deus. João 16, 1 e 2. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Atos 13, 49 e 50. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, 19. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Salmo 146, 8. Perspetiva. Através de provas e de perseguições, a glória, o caráter de Deus, revela-se através dos seus escolhidos. Ellen White, Atos dos Apóstolos, página 412, edição da publicadora Servir. Tornando real. Sábado. 2 Coríntios 4, 17 diz: E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. E 2 Coríntios 11, 25 diz: Três vezes os romanos me bateram com porrentes, e uma vez fui apedrejado. Três vezes o navio em que eu estava a viajar afundou, e numa dessas vezes passei 24 horas a boiar no mar. Completaste a atividade, o que achas? Algum dos cenários te pareceu realmente aborrecido? Como lidas com as irritações do dia-a-dia? Relembra 2 Coríntios 4,17. Como se refere o apóstolo Paulo aos desafios que ele e os seus companheiros de testemunho enfrentavam? Relembra 2 Coríntios 11,25. Para teres uma ideia das leves tribulações sobre as quais Paulo falava, as pessoas tendem a não querer passar por um castigo desse livre de vontade. Porque o feria Paulo? Como achas que a fidelidade de Paulo em testemunhar afetou João durante o tempo em que foi perseguido? Há alguém de quem recebas força em tempos de crise? Domingo. Salmo 34, 19 diz: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Relembra a secção dentro da história da lição desta semana e responda às questões de a partir da história. Foi-te pedido que considerasses o tom dos escritos de João, uma vez que ele estava a passar por trabalhos forçados na colónia penal da Ilha de Patmos. Esquadrinha a história nas escrituras e faz uma lista de todas as coisas diferentes sobre as quais João escreve sobre Jesus Cristo e Deus. Partilha algumas. Reparaste que as aflições de João foram esquecidas enquanto olhava para Deus e para a visão? O que te ensina isto sobre a forma de responderes aos problemas e adversidades? Segunda-feira. Apocalipse 1, 9 diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O texto-chave desta semana torna claro que João sabia exatamente a razão por que tinha sido preso. Ele pregava a palavra de Deus e partilhava o testemunho de que Jesus Cristo era verdadeiramente o Messias. Que frase Apocalipse 1:9 nos diz como João estava a lidar com este teste à sua fé? Apocalipse 14, 9 a 12 diz: Seguiu-se a estes um terceiro anjo, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do cálice de vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do fogo que os consome sobe para todo o sempre e não tem parte no descanso, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que guardam todos os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Estes versículos falam sobre os seguidores de Cristo que estarão a viver mesmo antes da segunda vinda de Jesus. Como lidarão eles com a adversidade desses tempos? Qual é a tua maior prova neste momento? Confias em Deus para lidares com ela? Descansas nele? Terça-feira. Lucas 6, 22 diz: Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa de mim. Relembra a citação de Ellen White do texto em destaque desta semana. João foi levado perante o imperador Domiciano sob falsas acusações. Ele não tinha feito nada de errado, no entanto, o falso testemunho de homens maus iria condená-lo. Que conselho deu Jesus sobre como lidar com pessoas que nos acusam injustamente? Lucas 6:22 relembra. Como devemos responder às pessoas que tentam prejudicar-nos? Lucas 6:27-36 diz: Digo-vos, porém, a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos rodeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o, vós também a eles. Se amais aos que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Este é um conselho realista, por palavras tuas. Explica como podes ser uma pessoa pacífica e, no entanto, não seres um tapete para os bullies da tua escola. Quarta-feira. João 16, 1 e 2 diz: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará, com isso, tributar culto a Deus. Relembra as frases-chave desta semana, que se referem todas aos desafios de suportar provas e adversidades. Considera João 16, 1 e 2. Jesus disse aos discípulos que algumas pessoas nos magoariam e afirmariam que estavam a servir a Deus no processo. As pessoas fazem toda a espécie de coisas em nome de Deus. O que dirias a um cristão que acreditasse que o aborto é homicídio e que, portanto, matar os médicos que o praticam é justificável? Quinta-feira. 2 de Timóteo 3:12 diz: Todos os que querem viver unidos com Cristo serão perseguidos de alguma forma. A maioria de nós nunca será chamada a fazer os sacrifícios que o apóstolo João fez pela sua fé, mas a certa altura, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Baseado na tua presente caminhada com Deus, completa a seguinte afirmação: Se alguma vez tivesse de explicar aos meus amigos na escola ou na vizinhança porque acredito em Jesus Cristo, diria. Sexta-feira, Romanos 8:28-39 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isto para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os justificou. E não somente os justificou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isto, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Porque se Ele entregou o próprio Filho por todos nós, não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aquele que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus e intercede a Deus em favor de nós. Então, quem pode separar-nos do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como diz o Salmo 44:22, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada nos pode separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade. Em todo o universo, não há nada que nos possa separar do amor de Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Escolhe um versículo para o parafraseares por palavras tuas. Pede a Deus que torne real para ti, hoje, a certeza do teu versículo.